a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África. Estamos a transmitir de Washington nesta terça-feira, 3 de setembro. Hoje aqui na capital americana, 28 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora, temos uma hora e meia de emissão. Na primeira meia hora estou eu, João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Prossegue a violência contra estrangeiros na África do Sul. O primeiro-ministro britânico perde a maioria no Parlamento. Como sempre, a primeira meia hora de hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Começou a angariação de assinaturas para novo partido de Abel Chivukuvuku.
Como sabe, nós tínhamos uma sigla para já, né? E o tribunal, depois o tribunal não concordou com essa sigla, nós tivemos que aumentar o sufixo Servir Angola.
Luta contra a corrupção leva dois antigos membros do governo provincial de Malanje para a prisão.
O superintendente Lino Angola indicou a detenção do então administrador municipal de Carrombo, Garcia Correia de Salitão, e o seu assessor, Rodrigo Giovanni.
Há mais detalhes sobre a morte de um cidadão numa prisão do Namibe. Temos os pormenores preocupantes. Tuberculose no Bengo, desemprego no Soio e saída de refugiados congoleses vão também estar em foco. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
Começamos na África do Sul. 5 pessoas morreram em mais uma onda de violência xenófoba no país, enquanto a União Africana e a Nigéria manifestaram preocupação com a situação. Centenas de pessoas armadas com machados e katanas concentraram-se no centro de Joanesburgo pelo terceiro dia consecutivo de violência contra estrangeiros, poucas horas depois de multidões terem queimado e pilhado lojas no bairro de Alexandria, nos arredores de Joanesburgo. A polícia usou balas de borracha para tentar dispersar as multidões e 189 pessoas foram presas. O presidente Cyril Ramaphosa disse que a violência contra os estrangeiros é inaceitável e deve parar de imediato. O governo nigeriano convocou o embaixador sul-africano e alguns nigerianos lançaram uma campanha de boicote a empresas e produtos sul-africanos. Um porta-voz da União Africana condenou a violência, mas disse estar encorajado com as prisões realizadas pela polícia.
No Mali, pelo menos 8 passageiros de uma empresa de transporte privado morreram hoje no centro do país quando o autocarro em que seguiam passou sobre uma mina, disseram fontes policiais e da empresa. A informação foi avançada pelo porta-voz da empresa Sonef, Omar Ould Mahmoud, e confirmada por uma fonte policial que adiantou que a explosão ocorreu a cerca de 30 km de Doença. Não há informação se foi uma armadilha ou não.
O primeiro-ministro britânico Boris Johnson perdeu a maioria parlamentar antes de uma votação crucial amanhã sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, depois que o conservador Philip Lee desertou para as fileiras dos democratas liberais que são pró-União Europeia. Deputados contrários à saída sem acordo querem aprovar uma lei que force Johnson a pedir uma extensão do prazo para a saída, o que pode desencadear eleições legislativas antecipadas e ações judiciais contra a suspensão do Parlamento. Em reação, o primeiro-ministro Boris Johnson disse que se o Parlamento aprovar uma legislação a exigir que vá a Bruxelas e solicite uma extensão ao prazo para a saída da União Europeia, ele cumprirá a lei.
Os talibãs reivindicaram responsabilidade por um ataque bombista na capital afegã, Cabul, poucas horas depois de um enviado americano ter discutido com o presidente Ashraf Ghani aspectos de um acordo para a retirada de milhares de soldados americanos do país. Pelo menos 16 pessoas morreram e outras 119 ficaram feridas na explosão que ocorreu no complexo da chamada Aldeia Verde, onde estão sediadas organizações internacionais e habitações para visitantes. A polícia disse que 400 estrangeiros foram evacuados do local.
O presidente iraniano Hassan Rouhani rejeitou hoje manter negociações bilaterais com os Estados Unidos e avisou que, caso Washington levante as sanções, apenas aceite um diálogo multilateral com os países que assinaram um acordo nuclear com Teherão em 2015. Ao discursar no Parlamento, Rouhani afirmou, e citamos, que não temos intenção de ter conversações bilaterais com os Estados Unidos, nunca o fizemos e nunca o faremos. Fim de citação.
A chefe do governo de Hong Kong, Carrie Lam, disse hoje não ter a intenção de se demitir para pôr termo às manifestações antigovernamentais que abalam o território há 3 meses. Lam disse não ser verdade que tenham sido as autoridades chinesas que a tinham impedido de se demitir. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Está a avançar o processo para a criação de um novo partido chefiado por Abel Chivukuvuku. O Tribunal Constitucional tinha inicialmente rejeitado o nome de Para Já e agora, já com um novo nome de Para Já Servir Angola, a sua comissão instaladora lançou uma campanha para a recolha de 50 mil assinaturas em todo o país, nas 18 províncias, como requerido por lei. E segundo afirma a comissão instaladora, está tudo a correr muito melhor do que previsto. Coco Mukuta.
Membros da sociedade civil e políticos angolanos estão envolvidos na recolha de assinaturas para reconhecimento do Partido Para Já Servir Angola, após terem retificado a sigla a mando do Tribunal Constitucional de Angola. Serafim Simeão, membro da comissão instaladora.
Tínhamos 15 dias para alterar a sigla. Isto já foi feito. No dia seguinte mesmo, nós enviamos a sigla alterada ao Tribunal Constitucional. Como sabe, nós tínhamos uma sigla Para Já, né? E o Tribunal, depois do Tribunal, não concordou com essa sigla, nós tivemos que aumentar o sufixo Servir Angola. Isto foi aceito pelo Tribunal. Como os membros da Comissão Instaladora tinham feito documentos com a sigla do Para Já, então tiveram só que fazer uma adenda, uma alteração. É esta que o Tribunal pede, que já foi feito.
Alterada Para Já, para Já Servir Angola, a iniciativa de Abel Chivukuvuku conta com presenças dos ativistas Nuno Alvardala, Pedro Osquiteca e Geraldo Wanga. Segundo Serafim Simeão, membro da comissão instaladora do Para Já Servir Angola, que se destacou na província da Huila, para a recepção das assinaturas faz balanço positivo do primeiro dia da recolha em todo o país.
Também. O Dr. Abel foi mais extensivo. Falou em 30 dias, mas nós estamos consciencializados que vamos fazê-lo em 15 dias, porque todos os cidadãos estão engajados neste árduo trabalho. Então, vemos que em 15 dias é possível, a nível do país, completarmos a fasquia de 50 mil assinaturas, até porque não estamos só nós. Então, também a sociedade civil está a fazer um trabalho muito positivo. Então, vemos que isso é só ter uma organização e é possível fazer esse trabalho em 15 dias úteis.
Uma boa parte das iniciativas de criação de partidos políticos em Angola são rejeitadas pelo facto dos assinantes não possuírem o atestado de residência, um documento emitido pela administração de cada município. Questionado a possibilidade de serem chumbados por falta de atestado de residência, Serafim Simeão, antigo secretário provincial da Casa CE na Huila, disse acreditar na boa-fé dos servidores públicos.
A lei é claríssima. Os servidores públicos que estão nas administrações estão ao serviço da pátria. Logo, não vemos que vamos encontrar aquele ou outro que tenha alguma ronha a mais, mas isto diplomaticamente e segundo aquilo que a lei exige, vamos tentar ultrapassar aqueles diferendos que alguns servidores públicos têm seu posto, aquilo que a lei diz.
Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coco Mukuta. Vamos agora falar da luta contra a corrupção através do país. Continuam-se a registrar-se casos de prisões por atos de corrupção. Vamos para Malanja, sim, de onde vem a notícia das últimas detenções. Isaías Soares.
Dois antigos membros do governo provincial de Malanja foram detidos nos últimos dias por suspeitas de crimes de peculato, confirmou esta segunda-feira o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal Local. O superintendente Lino Angola indicou a detenção do então administrador municipal de Carrombo, Garcia Correia de Saleitão, e o seu assessor, Rodrigo Giovanni. O processo investigativo prossegue, mas a prisão preventiva é uma realidade. Os crimes de peculato devem merecer uma investigação acuidada por parte do Ministério Público, referiu o jurista Israel da Silva.
Espero que o Ministério Público tenha feito a devida investigação. Continuamos com o nosso apelo, que é hora também daqueles que dirigem, do executivo em concreto, recrutar mais quadros quadro para o setor da justiça, concretamente para a magistratura do Ministério Público e judiciário, para que os processos corram bem, para que a instrução ocorra bem.
O Tribunal Provincial de Malanje julgou e condenou por crimes de peculato. Ainda este ano, o ex-diretor do Hospital Materno-Infantil, Mateus Paquete, o ex-responsável administrativo, Teodoro Calandula, e absolveu o diretor do Gabinete Municipal de Educação de Malanje, José Oficial Conuna Jungo. Vários processos que envolvem gestores públicos na região estão em instrução processual, mas os dados em segredo de justiça. Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Entretanto, uma notícia que nos chega de Luanda, dois cidadãos que se dedicavam à falsificação de documentos de órgãos do governo, universidades públicas e privadas, foram presos na posse de mais de 170 carimbos adulterados. O porta-voz do Comando Provincial de Luanda disse que eles integram uma rede de falsificadores do conhecido Pau Grande do Kazenga, em Luanda. As investigações continuam. O porta-voz disse que os Ministérios da Justiça, Saúde, Educação, Defesa, Direção Nacional de Aviação e Trânsito e Serviço Integrado de Atendimento ao Cidadão foram as instituições mais visadas pelos falsificadores. Agora vamos falar aqui de algo que nós noticiamos aqui há dias. Dois agentes da polícia foram detidos no Namibe após a morte na prisão de Manuel Tanto Mutito. Este havia sido levado à prisão pelo seu próprio pai, após ter sido acusado por outros cidadãos de roubo de um telefone celular e sementes de tomate. O pai temia que os acusadores fizessem justiça por mãos próprias. Mutito foi aparentemente espancado na cela onde morreu. Pois agora o Armando Chicoca diz-nos que o procurador admite a possibilidade de que alguém de fora da prisão pode ser o responsável. Isso está a provocar reações por parte da sociedade civil angolana no Namibe. Armando Chicoca.
Sou Procurador-Geral da República, Pedro Fonseca.
O que estamos a trabalhar, não podemos adiantar mais dados, porque recolheu-se a equipa que trabalhou nesta noite naquele posto policial e estamos a trabalhar de forma a apurar se efetivamente houve uma outra pessoa que apareceu na unidade e matou o cidadão, ou então um deles ali em serviço teria cometido esse crime. Por enquanto, porque o processo está em instrução, estamos a recolher ainda a prova e acredito que tão logo haja novos elementos, saberão efetivamente o que é que aconteceu e quem foi o ator deste crime.
Pedro Fonseca reconfirmou que os presumidos agentes da corporação envolvidos já foram ouvidos e estão sob prisão preventiva.
São questões ainda em segredo de justiça, não podemos aqui adiantar o que é que foi dito e o que é que não foi dito, mas é verdade que já foi interrogado, já temos os seus depoimentos no respectivo processo.
O comentador da Rádio Nacional de Angola, no Namibe, Mendes de Carvalho.
Na rua, nos corta as pernas com katana. Na rua, nos violam. Na rua, nos bate a cabeça com blocos, arrebenta o nosso miolo. Na polícia, na cadeia, também nos matam. Mas aonde é que a gente está seguro? Isso aqui, isso não é um assunto muito, mas muito grave. Aonde é que a gente está seguro? Se dentro da cadeia, na cadeia onde você está lá, te matam. Na rua, te cortam as pernas, partem da cabeça e as nossas casas. Não há segurança.
Já Oséias Cachinde, presidente do Fórum de Desenvolvimento Universitário, Forduno, na província do Namibe.
Me parece que nós temos uma polícia que continua a matar. A nossa polícia é bárbara. Vai me desculpar, o termo que eu vou usar é mesmo aqui este. É uma polícia que já não garante confiança mais a ninguém.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
E agora vamos mais para o norte, para o Bengo, onde, segundo nos diz o Fernando Caetano, há um nível alarmante de tuberculose. Mais preocupante é que alguns dos doentes não estão a efetuar tratamento. Fernando.
No Bengo, os casos vão tomando contornos alarmantes. E para atender os pacientes com tuberculose, o governo do Bengo alargou o serviço de saúde no Hospital Municipal de Caxito, que por essa altura controla mais de 800 pacientes. Destes, 10 não cumprem com o tratamento, como nos confirma o chefe de secção para a tuberculose do referido hospital, Manuel António.
Até a data presente, está registado 814 paciente com tuberculose. Temos registrado, de vez em quando, a fuga de paciente. É muito preocupante porque um doente com tuberculose, se não for tratado conforme deve ser, durante um ano pode contaminar 10 pessoas.
Ainda naquela unidade, registra-se a falta de alguns fármacos para o tratamento da tuberculose, já que os existentes são incipientes.
Medicamento da segunda fase temos e da primeira fase é que não temos assim grandes quantidades. Temos aí um estoque para aqueles pacientes que estão internados.
A degradação da infraestrutura é outro problema com que se debatem os técnicos.
Trabalhamos de forma forma adaptada. A nossa estrutura encontra-se com bastante fissura.
Tuberculose assola a região do Bengo e alguns pacientes fogem do tratamento. Voz da América, Fernando Caetano, no Sumba.
E do Sumba vamos para o Soio, uma das regiões mais ricas de Angola. É a região do petróleo, mas é também região de grande desemprego, conforme nos diz o Manuel José.
A grande esmagadora maioria da população do Soio tem como fonte de rendimento o trabalho no setor petrolífero. Com a crise que abala este setor, muitos trabalhadores são mandados para o desemprego, engrossando um leque já enorme de desempregados no município do Soio. A Voz da América conversou com dois ativistas cívicos locais sobre esta situação. João Carlos Virgílio diz que a situação atingiu tal nível que os jovens deslocam-se até a província do Bengo à procura de algo para fazer.
O emprego está mesmo difícil, o emprego. O povo que está desempregado sai do Soio, desarrasta para ir lá em Ambriz. No Soio não tem emprego. Se fosse uma boa política, o governo podia achar de se intervir, porque o petróleo está aqui, a base quando está aqui, tem muitos projetos nesse ano.
Para além do desemprego, a questão da compensação para quem foi despedido não é acautelada, diz o outro ativista cívico, Raul Paulo.
É os trabalhadores da base do Coanda, são despedidos sem devida indemnização, sem nenhum documento, e há muitas empresas que estão estacadas aqui na cidade do Soio, nomeadamente os petróleos. Os trabalhadores se foram para cá quando eram descontados e no fundo esse dinheiro não chegava. Os cofres do Estado, os descontos que eles estavam a sofrer, os outros há 10, 15, 20 anos, esse dinheiro não caía para os cofres do Estado. E hoje estão a ter problemas dessas pessoas entrarem na Caixa Social.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão, 13 horas 17 minutos aqui em Washington. Ao microfone, nesta primeira meia hora de emissão, está convosco João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média e onda curta na Guiné-Bissau. Estamos com várias rádios em FM. Mais tarde vamos estar com a rádio comunitária de Bafatá e a Sitchenok em Gabu. Vamos estar também com a rádio Morabeza em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com. Temos uma página no Facebook, voaportugues. E estamos também no WhatsApp para o ouvinte nos enviar uma mensagem, uma foto, um vídeo, uma sugestão, uma crítica. O número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Como temos vindo a noticiar, refugiados congoleses no campo do Lovo, é na Lunda Norte, começaram a abandonar o campo por iniciativa própria, denunciando o que disseram ser a falta de condições e ainda a incapacidade do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, a ACNUR, lidar com os seus problemas. Mas agora o Venâncio Rodrigues diz-nos que o número de refugiados congoleses que regressam ao seu país de forma espontânea e voluntária tem estado a reduzir nos últimos dias. Isto porque faltam pouco menos de 2 semanas para finalmente se dar o início do repatriamento organizado com apoio das Nações Unidas e dos governos de Angola e da República Democrática do Congo. Venâncio.
De acordo com a porta-voz do Alto Comissariado da ONU para Refugiados, Julian Gazi, os congoleses que permanecem no campo de reassentamento do Lovo continuam a ser assistidos sem restrições enquanto se preparam as condições para o início da operação de repatriamento organizado. Cerca de 10 mil dos mais de 20 mil congoleses que há 2 anos procuraram refúgio na província da Lunda Norte já deixaram Angola desde 3 de agosto último, segundo Júlio Gazi em declarações à Voz América. O repatriamento dos que permanecem no campo de reassentamento do Lovo começa no dia 16 de setembro, conforme ficou acordado no dia 23 de agosto último entre os governos de Angola, da República Democrática do Congo e as Nações Unidas.
Alguns refugiados continuam saindo, né? Alguns que optaram por serem repatriados de forma espontânea, né? Ou seja, sem o auxílio direto do ACNUR. Isso vem acontecendo desde o dia 18 de agosto. Agora a situação no assentamento já está um pouco mais calma. A maioria dos refugiados que já queria ser repatriados espontaneamente, eles já saíram do assentamento e já estão, inclusive, no outro lado da fronteira, já chegaram no Congo, né? Claro que esse número vai mudando diariamente, né? Por enquanto, de por volta de 10 mil refugiados que já teriam cruzado a fronteira já estão do outro lado. Enquanto houverem refugiados que queiram voltar, né, o governo está mandando os caminhões. Dia 16 de setembro começa o repatriamento, que é o que a gente está facilitando. Portanto, dia 16 a gente começa o repatriamento facilitado por nós, né? Com o nosso transporte facilitado até a fronteira, etc. Claro que desde dia 18, né, o movimento já baixou bastante. O ACNUR não vai parar de assistir os refugiados que queiram continuar no acampamento.
Enquanto isso, o secretário de Estado para a Ação Social do Governo de Angola, Lúcio do Amaral, encontra-se na província da Lunda Norte para se inteirar da situação dos refugiados reassentados no campo do Lova e ainda do processo de saída voluntária e espontânea iniciado a 19 de agosto do ano em curso. Segundo a imprensa pública, Lúcio do Amaral está também a constatar o número de cidadãos refugiados que pretendem permanecer em Angola. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Na nossa página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Esta semana arrancam jogos de qualificação para o Mundial 2022 e 13 equipas dos PALOPs estão em ação. Moçambique, os Mambas, estão em ação amanhã nas Maurícias para a primeira mão e depois recebem as Maurícias na próxima terça-feira. Mambas são os favoritos, mas nunca se sabe. Amanhã também São Tomé e Príncipe recebe a Guiné-Bissau. É o embate dos PALOPs. A segunda mão é também no dia 10. Guiné-Bissau favorita para esta eliminatória. Angola está em ação, na Gâmbia, na sexta-feira. Vamos agora para a Europa, para Portugal, onde o Sporting decidiu demitir o treinador Marcel Kaiser. Tinha sido contratado há menos de um ano, tinha contrato até 2021. Isto depois da derrota em casa frente ao Rio Ave, mas se calhar o treinador não foi culpado. A derrota deveu-se a 3 penaltis do defesa Coates. Segundo a imprensa portuguesa, quem assume o comando técnico do Sporting é Lionel Pontes, atual técnico do Sub-23. Sporting, portanto, vai buscar ajuda à prata da casa. Vamos a ver se tem a sorte que teve o Benfica quando contratou interinamente Bruno Lage, que estava na equipa B, e depois ficou com o contrato. Entretanto, a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, anunciou os finalistas para os seus melhores do ano, the best. Finalistas de melhor jogador são os mesmos que estiveram finalistas da UEFA, Messi, Ronaldo e Virgil van Dijk. Se calhar o Van Dijk vai ganhar também. Para os treinadores, os nomeados são Jurgen Klopp, do Liverpool, Pepe Guardiola, do Manchester City, e Maurício Pochettino, do Tottenham. Para mim, favorito é Jurgen Klopp. Nas mulheres, nomeadas para melhores jogadores, estão a inglesa Lucy Bronze, que joga no Lyon, Alex Morgan, dos Estados Unidos, que joga no Orlando, e Megan Rapinoe, também dos Estados Unidos, que joga no Reina. Para treinador de equipas femininas, temos Jim Ellis, dos Estados Unidos, Phil Neville, de Inglaterra, e Serena Wiegman, da Holanda. Seria engraçado ver Phil Neville ganhar, um homem a vencer o título de treinador de equipa feminina. Os prémios destes e outros serão anunciados a 23 de setembro. Vamos agora para o ténis, aberto nos Estados Unidos. Estamos nos quartos de final. Hoje temos Serena Williams, dos Estados Unidos, contra Wang Qiang, da China. Elina Svitolina, da Ucrânia, contra Joanna Konta, da Inglaterra. Dos masculinos, hoje Stan Wawrinka da Suíça contra Dani Medvedev. E da Rússia, e outro suíço, número 3 do torneio, Roger Federer contra Grigor Dimitrov da Bulgária. Ontem, o número 2 do torneio, Rafael Nadal, bateu Marin Cilic da Croácia 3-1. Amanhã vai defrontar Diego Schwartzman da Argentina. Nos femininos, a notícia ontem foi a derrota da número 1, Naomi Osaka, do Japão, que é também a detentora do título do ano passado. Ela perdeu com Belinda Bencic, da Suíça, 2-0. 7-5, 6-4, sayonara, Naomi. Amanhã, Belinda Bencic vai defrontar Dona Vekic, da Croácia. O Papa Francisco chega a Maputo quarta-feira, na segunda maior cidade do país, a Beira. Alguns estão descontentes, se não mesmo irritados, com o facto do Papa não se deslocar a essa cidade, recentemente devastada pelo ciclone Idai. Álvaro Lugero de Andrade.
Um dia antes da chegada do Papa a Moçambique, os católicos da cidade da Beira estão relativamente decepcionados. Luísa Baulane gostaria de ver o Papa.
É pena que ele não venha até aqui na Beira, onde passou esse ciclone Idai, ele devia visitar. Mas como as condições não estão assim muito permitidas para estar, vamos, é satisfatório para nós. Chegou em Maputo e em Moçambique também.
O padre Alfredo Manhissa reconhece a expectativa dos beirenses.
Naturalmente, toda a gente começou a pensar se o Papa vem a Moçambique, o primeiro lugar, o lugar que vai preferir ele pessoalmente visitar é a cidade da Beira.
A missa do Papa Francisco será no Estádio Nacional do Zimpeto, o ponto mais alto da visita que faz entre 4 e 6 deste mês a Moçambique. Os católicos de todo o país irão seguir a missa através da rádio e da televisão. Outros, como José Gonçalves, tencionam mesmo percorrer 1.200 quilômetros para estar perto do seu líder espiritual.
E muitos residentes da cidade da Beira que sentem na pele aquilo que aconteceu durante o ciclone vão se deslocar ao Maputo para junto acompanhar a missa do Santo Padre. Eu, particularmente, vou também com a minha família para a cidade de Maputo.
Depois de Moçambique, Francisco vai a Madagascar.
Era o Álvaro Lugero de Andrade, aqui no final desta primeira meia hora de hora e meia de emissão. A segunda meia hora vai estar a cargo do Amancio Miguel. Até lá vamos ficar com a música de Daft Punk and Pharrell Williams, Lose Yourself to Dance.
Lose yourself to dance. I know you.
Pronto, ouvintes, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 3 de setembro. Aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos. Ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, 5 pessoas morreram em mais violência xenofóbica na África do Sul, enquanto a União Africana e a Nigéria manifestaram preocupação com a situação. No Mali, pelo menos 8 passageiros de uma empresa de transporte privado também perderam a vida hoje no centro do país, quando a viatura em que seguiam pisou numa mina. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé, Príncipe em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos na Beira com a Rádio Pax, em Quelimane com a Rádio Nova Paz, em Nampula com a Rádio Encontro. Na Guiné-Bissau, Rádio Pidigri, Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sincha Oco e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Em Cabo Verde, com Rádio Comercial e Rádio Morabeza. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com, no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, mais 908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu e na técnica, Zenab Abdelrahman. As notícias a esta hora com o João Santa Rita.
5 pessoas morreram em mais violência xenófoba na África do Sul, enquanto a União Africana e a Nigéria manifestaram preocupação com a situação. Centenas de pessoas armadas com machados e katanas concentraram-se no centro de Joanesburgo pelo terceiro dia consecutivo de violência contra estrangeiros. Isto poucas horas depois de multidões terem queimado e pilhado lojas no bairro de Alexandra, nos arredores de Joanesburgo. A polícia usou balas de borracha para tentar dispersar as multidões. 189 pessoas foram presas. O presidente Cyril Ramaphosa disse que a violência contra os estrangeiros é inaceitável e deve parar de imediato. O governo nigeriano convocou o embaixador sul-africano. Alguns nigerianos lançaram uma campanha de boicote a empresas e produtos sul-africanos. O porta-voz da União Africana condenou a violência, mas disse estar encorajado com as prisões efetuadas pela polícia.
No Mali, pelo menos 8 pessoas, passageiros de uma empresa de transporte privado, morreram hoje no centro do país, quando o autocarro em que seguiam passou sobre uma mina, disseram hoje fontes policiais daquela mesma empresa. A informação foi avançada pelo porta-voz da empresa Sonef, Omar Old Mohamed, e confirmada por uma fonte policial que adiantou que a explosão ocorreu a cerca de 30 km de Oteza. Não há informação sobre se foi uma armadilha ou não.
Os talibã reivindicaram responsabilidade por um ataque bombista na capital afegã, Cabul, poucas horas depois de um enviado americano ter discutido com o presidente Ashraf Ghani aspectos de um acordo para a retirada de milhares de soldados americanos do país. Pelo menos 16 pessoas morreram, outras 119 ficaram feridas na explosão que ocorreu no complexo da chamada Aldeia Verde, onde estão sediadas organizações internacionais e habitações para visitantes. A polícia disse que 400 estrangeiros foram evacuados do local.
O presidente iraniano Hassan Rouhani rejeitou hoje manter negociações bilaterais com os Estados Unidos e avisou que, caso Washington levante as sanções, apenas aceita um diálogo multilateral com os países que assinaram o acordo nuclear com o Teherã em 2015. Ao discursar no Parlamento, Rouhani afirmou, e citamos, que não temos intenção de ter conversações bilaterais com os Estados Unidos. Nunca o fizemos e nunca faremos. Fim da citação. Rouhani disse ainda que os Estados Unidos nunca responderam aos apelos a negociações, quebrando claramente, segundo ele, ao que foi anunciado pelo presidente francês Emmanuel Macron na cimeira do G7 sobre uma possível reunião entre os líderes do Irão e dos Estados Unidos da América. O presidente iraniano ameaçou ainda reduzir ainda mais os seus compromissos em matéria nuclear nos próximos dias, se até quinta-feira as negociações com os países europeus envolvidos no acordo nuclear não alcançarem resultados.
O primeiro-ministro britânico Boris Johnson perdeu a maioria parlamentar antes de uma votação crucial amanhã sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, isto depois do deputado conservador Philip Lee ter desertado para as fileiras dos democratas liberais que são pró-União Europeia. Deputados contrários à saída sem acordo querem aprovar uma lei que force Johnson a pedir uma extensão do prazo para a saída, o que pode desencadear eleições legislativas antecipadas e ações judiciais contra a suspensão do Parlamento.
A partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América. Nos próximos minutos, iremos, entre outros assuntos, destacar a visita do Papa Francisco a Moçambique. Iremos também a Guiné-Bissau para falar, uma vez mais, de candidaturas à presidência do país. Para já, a indicação de que o antigo primeiro-ministro e candidato presidencial em 2012, Carlos Gomes Júnior, depositou hoje, terça-feira, a sua candidatura junto ao Tribunal Supremo da Justiça, enquanto no Congo o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, incentiva a doadores a cumprirem as promessas que fizeram para combater Ébola. Moçambique entra hoje no quarto dia da campanha para as eleições de 15 de outubro. De acordo com notas publicadas pelo Boletim Eleitoral do CIP, já se registram cenários de violência. Por exemplo, dois cidadãos, um membro da RENAMO e outro da FRELIMO, foram assassinados no distrito de Dondo, na província de Sofala, por alegadas rivalidades políticas, escreve o CIP. Num caso, a RENAMO acusa simpatizantes do Movimento Democrático de Moçambique, a terceira força partidária do país, de terem assassinado o seu membro, enquanto no outro está detido um membro da RENAMO acusado de envolvimento no assassinato de um membro da FRELIMO, partido no poder. E por último, nestas notas sobre as eleições em Moçambique, caso concreto sobre a campanha, no distrito de Morrombé, na província de Inhambane, membros e simpatizantes da FRELIMO são acusados de descolar cartazes da RENAMO e substituí-los pelos do seu partido. A vandalização dos cartazes aconteceu por volta das 9 horas e foi liderada pelo secretário da Organização da Juventude Moçambicana, OJM, Joaquim Maria, apurou o CIP. A cobertura das eleições em Moçambique também é disponível na nossa página da internet, que é o www.voaportugues.com. 13 horas 37 minutos. O líder da Igreja Católica, Papa Francisco, inicia uma visita a Maputo amanhã, 4 de setembro. Ana Guedes.
A Catedral de Maputo, a principal do país, recebe retoques para acolher o Papa Francisco no que é a segunda visita do Papa em 44 anos de independência. O Papa João Paulo II visitou o país em 1988, na altura da sangrenta Guerra Civil, que terminou em 1992 com o Acordo de Paz assinado em Roma. Outro acordo foi assinado há algumas semanas. Jorge Ferretti é padre da Catedral de Maputo.
Now the visit of Pope Francis is coming after the last agreement of peace, so it's a kind of a blessing.
A visita do Papa Francisco acontece depois do último acordo de paz. Por isso, é uma espécie de bênção após todo o período de conversações entre o governo e a oposição. Mas também as suas palavras sobre a mudança climática, o ambiente, os pobres e a convivência serão uma boa mensagem para o nosso país.
But also his words about climate changing, environment poor and living together, they will be a great message for our country.
O Papa Francisco apenas visita a cidade de Maputo. Além de católicos de outras províncias que vão à missa no Estádio Nacional do Zimpeto, há quem faz uma viagem de carro a partir da vizinha África do Sul, como Sibongi Lanek.
I hope he's going to say there should be peace amongst the people of South Africa.
Espero que ele diga que haverá paz entre os sul-africanos e espalhe muito amor entre os cristãos.
And he's spreading a lot of love within the Christians.
Apesar de apenas um quarto dos moçambicanos serem católicos, a visita do Papa interessa a muitos, como o estudante José Faustino.
Eu acho interessante, vai ser muito interessante ver ele aqui em Moçambique, lhe ouvir e tudo mais. É bom, sou muçulmano, né?
Outra é Dina João Mendes, que aguarda uma mensagem específica.
Esperamos a mensagem de paz. Muita paz para o nosso país, que precisamos muito desta paz.
Esta é a segunda visita de Francisco à África subsaariana. Em 2015 esteve no Quênia, Uganda e República Centro-Africana. Desta feita vai escalar também Madagascar e as Maurícias.
Obrigado, Ana Guedes, a atualização, na verdade, a antevisão daquilo que é a expectativa em relação à visita do Papa Francisco a Maputo, a capital de Moçambique, uma visita que inicia amanhã e vai até o dia 6. Entretanto, na segunda maior cidade de Moçambique, que também foi devastada pelo ciclone Idai, a população, em particular os cristãos, tinham a expectativa que o Papa iria escalar a sua cidade. Não é verdade, Álvaro?
É verdade, Amancio Miguel. Um dia antes da chegada do Papa a Moçambique, os católicos da cidade da Beira estão relativamente decepcionados. Eles esperavam que o Papa Francisco escalasse a sua cidade na sua primeira visita ao país nesta semana. O principal argumento é que aquela foi a cidade mais atingida pelo ciclone Idai e, sendo Francisco o Papa dos pobres, a sua palavra seria reconfortante. Luísa Baulene gostaria de ver o Papa.
É pena que ele não venha até aqui na Beira, onde passou esse ciclone Idai. Ele devia visitar, mas como as condições não estão assim muito permitidas para estar, vamos, é satisfatório para nós. Chegou em Maputo e em Moçambique também.
O padre Alfredo Manhissa reconhece a expectativa dos beirenses.
Naturalmente, toda a gente começou a pensar, se o Papa vem em Moçambique, o primeiro lugar, o lugar que vai preferir ele pessoalmente visitar é a cidade da Beira.
A cidade da Beira foi a mais devastada pelo ciclone Idai, que em março deste ano atingiu o centro de Moçambique. Mais de 600 pessoas foram mortas e milhares de casas de população já empobrecida foram destruídas e a recuperação é lenta. Maria da Paz recorda o que aconteceu no seu prédio.
Destruiu por completo o teto do prédio em que moro. E eu estou no último andar e logo já pode imaginar, foi mesmo um estrago grande, mas agradecemos a Deus pelo dom da vida. Nos permitiu-nos, pelo menos, que estejamos vivos, né? Para contar a história. Há pessoas que não sobreviveram.
A missa do Papa Francisco será no Estádio Nacional do Zimpeto, o ponto mais alto da visita que faz entre 4 e 6 deste mês a Moçambique. Os católicos de todo o país irão seguir a missa através da rádio e da televisão. Outros, como José Gonçalves, tencionam mesmo percorrer 1.200 quilômetros para estar perto do seu líder espiritual.
E muitos residentes da cidade da Beira, que sentem na pele aquilo que aconteceu durante o ciclone, vão se deslocar para Maputo para junto acompanhar a missa do Santo Padre. Eu, particularmente, vou também com a minha família para a cidade de Maputo.
Depois de Moçambique, Francisco vai a Madagascar.
Obrigado, Álvaro. O Álvaro que volta nesta emissão vespertina da Voz da América para a habitual terceira meia hora de emissão, que, entre outros tópicos, vai destacar a política americana e também notícias sobre a saúde. E hoje também iremos falar de anticonceptivos. 13 horas 43 minutos aqui em Washington. O antigo primeiro-ministro e candidato presidencial na Guiné-Bissau em 2012, Carlos Gomes Júnior, depositou nesta terça-feira a sua candidatura junto ao Supremo Tribunal da Justiça com vista às próximas eleições presidenciais. Gomes Júnior é, sim, o primeiro candidato a entregar o seu pedido de validação a esta instância judicial, visando o escrutínio de 24 de novembro, tal como reporta a partir de Bissau o Lassana Kassama.
Afastado em 2012, na segunda volta das presidenciais que opunha ao falecido e antigo presidente Kumbayala, através de um golpe de Estado, Carlos Gomes Júnior avança sem apoio de qualquer partido político. Facto que levou ao analista político Rui Landim a avaliar as possibilidades do antigo primeiro-ministro ter alguma pontuação nas presidenciais que se avizinham.
Estamos a falar de um dos mastodontes da política guinense nos últimos 10 anos. Portanto, o Sr. Carlos Gomes Júnior foi presidente do PSGC há cerca de 12 anos. E isso, claro, que dá-lhe alguma vantagem, dá-lhe algum capital político conquistar graças ao PSGC. Mas sempre aqui temos que pôr os aspectos que têm a ver com o capital do PSGC, o enraizamento do PSGC junto às nossas populações, junto ao eleitorado. Mas há um sinal sempre. E da forma como o Sr. Carlos Gomes Júnior deixou o poder.
Ainda sobre Carlos Gomes Júnior, pendem suspeitas de assassinatos políticos enquanto era chefe de governo, o que, segundo o analista Rui Landim, vai ser usado pelos seus adversários políticos durante a campanha eleitoral.
Depende da forma como ele vai poder se defender, vai poder se esclarecer, explicar. Porque o problema é que
o Sr. Rasmão Zinho Erdogan, todo esse tempo, nunca deu um trabalho de explicar, de falar o que é que se foi. Tanto fez conta que não existia nada e isso, de uma certa forma, prosseguiu e teve as consequências que todos conhecemos.
Por sua vez, o jornalista da Rádio Pública, Bakar Camará, não vê as possibilidades favoráveis para Carlos Gomes Júnior sem ter ao seu lado a máquina política do PSGC, partido o qual dirigiu durante 12 anos.
Não respeitou o estatuto do partido que ela também tinha no passado, afastado algumas figuras, como o caso do ex-presidente de transição, que foi Amaro, e voltou sem respeitar as regras, as normas que ele defendia no passado e declarou-se como candidato independente. Ora, perante essa situação, também o eleitorado do PSC, um partido com maior influência, não vê isso como uma boa lição.
Era o jornalista da Rádio Pública Guineense, Bakar Camará, analisando a candidatura independente do antigo presidente do PSGC e ex-primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior, cujo apresentou-se ao Supremo Tribunal de Justiça. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana da Guiné. Vamos para Angola, onde está a avançar o processo para a criação de um novo partido, chefiado por Abelcio Vucu-Vucu. O Tribunal Constitucional tinha inicialmente rejeitado o nome de Prajá e agora, com o nome de Prajá Servir Angola, a sua comissão instaladora lançou uma campanha para a recolha de 50 mil assinaturas em todo o país, tal como exige a lei. Coque Mucuta.
Membros da sociedade civil e políticos angolanos estão envolvidos na recolha de assinaturas para reconhecimento do Partido Prajá Servir Angola, após terem retificado a sigla a mando do Tribunal Constitucional de Angola. Serafim Simeão, membro da comissão instaladora.
Tínhamos 15 dias para alterar a sigla. Isto já foi feito. No dia seguinte mesmo, nós enviamos a sigla alterada ao Tribunal Constitucional. Como sabe, nós tínhamos uma sigla Prajá, né? E o Tribunal, depois do Tribunal não concordou com essa sigla e nós tivemos que aumentar o sufixo Servir Angola. Isto foi aceito pelo Tribunal. Como os membros da Comissão Instaladora tinham feito documentos com a sigla do Prajá, então tiveram só que fazer uma adenda, uma alteração. É esta que o Tribunal pede e que já foi feito.
Alterada a Prajá para Prajá Servir Angola, a iniciativa de Abelcio Vucu-Vucu conta com presenças dos ativistas Nuno Alvardala, Pedro Osquiteca e Geraldo Wanga. Segundo Serafim Simeão, membro da comissão instaladora do Prajá Servir Angola, que se destacou na província da Huila, para a recepção das assinaturas faz balanço positivo do primeiro dia da recolha em todo o país.
Também. O Dr. Abel foi mais extensivo. Falou em 30 dias, mas nós estamos consciencializados que vamos fazê-lo em 15 dias, porque todos os cidadãos estão engajados neste árduo trabalho. Então, vemos que em 15 dias é possível, a nível do país, completarmos a fasquia de 50 mil assinaturas, até porque não estamos só nós. Então, também a sociedade civil está a fazer um trabalho muito positivo. Então, vemos que isso é só ter uma organização e é possível fazer esse trabalho em 15 dias úteis.
Uma boa parte das iniciativas de criação de partidos políticos em Angola são rejeitadas pelo facto dos assinantes não possuírem o atestado de residência, um documento emitido pela administração de cada município. Questionado a possibilidade de serem chumbados por falta de atestado de residência, Serafim Simeão, antigo secretário provincial da Casa Sé na Huila, disse acreditar na boa-fé dos servidores públicos.
A lei é claríssima. Os servidores públicos que estão nas administrações estão ao serviço da pátria. Logo, não vemos que vamos encontrar aquele ou outro que tenha alguma ronha a mais, mas isto diplomaticamente e segundo aquilo que a lei exige, vamos tentar ultrapassar aqueles diferendos que alguns servidores públicos têm seu posto, aquilo que a lei diz.
Coque Mucuta, Luanda.
Aqui nos Estados Unidos, o Partido Democrata continua com o seu debate para escolher aquilo que será o seu candidato para as presidenciais de 2020. Sobre a política americana, aqui está o João Santarita.
Estamos hoje, terça-feira, há precisamente 5 meses das primeiras eleições primárias que se vão realizar no estado do Iowa e que vão marcar o início do processo para a escolha do candidato do Partido Democrático à presidência. Isso significa que, a partir de agora, assistiremos a uma campanha mais competitiva, como se pode ver pelo facto de que, no próximo dia 12, será a primeira vez que todos os principais candidatos, são por agora 10, estarão num debate ao mesmo tempo. E isso significa que a guerra das ondas de rádio e de televisão vai começar. As campanhas do antigo vice-presidente Joe Biden e da senadora Kamala Harris já começaram a colocar anúncios nas televisões e rádios do Iowa, e os outros concorrentes deverão começar a fazer isso em breve. Agora que começa a diminuir o número de candidatos, é de prever que os eleitores do partido, que votam nas primárias, comecem também a tomar mais atenção ao processo. E isso, claro está, poderá ter implicações para os candidatos. De momento, Joe Biden comanda as sondagens, quer a nível nacional, onde a média das sondagens lhe dá o apoio de 28,9% do eleitorado, contra 17,1% de Bernie Sanders e 16,5% de Elizabeth Warren, e também no Iowa, onde, segundo essa média de sondagens, Biden comanda com 26% contra 18% de Warren e 14% de Bernie Sanders. Os ataques e críticas a Biden têm-se vindo a intensificar, o que é normal quando se está no topo. O facto de já ter 76 anos de idade e a sua propensão para cometer erros factuais ou exagerar histórias, que ele muito gosta de contar nas suas campanhas, tem levado a interrogações sobre a sua capacidade de ser presidente. André Mitchell é comentarista da cadeia de televisão NBC, que no fim de semana debateu, entre outras questões, precisamente o problema dos erros que Biden comete. André Mitchell minimizou a questão.
We don't know yet how this is going to play. Certainly the polls so far, and it is the summer and people are perhaps not paying attention.
Não sabemos ainda como é que isto vai acabar. Por agora, as sondagens, e estamos apenas no verão e as pessoas possivelmente não estão a prestar atenção. As sondagens indicam que ninguém está tão preocupado com essas coisas como nós, nos órgãos de informação.
As much as we in the media, or other people in the media maybe.
Eram palavras de Andrea Mitchell. Analistas afirmam que a vantagem de Biden por agora se deve ao facto de ser o nome mais conhecido e também ao facto de o nome estar associado à presidência de Barack Obama. Os seus apoiantes afirmam que o eleitorado americano tem grande afeição por ele. O facto de ser um candidato moderado, que defende mesmo em certas questões cooperação com o Partido Republicano, tem um maior apelo junto da maioria do eleitorado do Partido Democrático do que os outros candidatos mais à esquerda, mas que estão limitados àqueles que estão nas redes sociais, o que lhes parece dar mais prominência do que o que se passa na realidade. Os apoiantes de Biden argumentam que ele é o melhor candidato para bater o presidente Trump e que essa é a maior preocupação dos democratas. Os seus críticos, contudo, sublinham, como já dissemos atrás, a sua inclinação para cometer gafes, o facto de não ter respondido ou reagido bem durante um debate anterior com a senadora Kamala Harris, que insinuou mesmo que Biden era racista. Daniel Platt, que é analista do Centro de Estudos Enterprise Institute, e é da opinião que a idade de Biden será um fator.
I also think that his age is an issue, not because I have any prejudice against.
Eu também penso que a sua idade é um problema, não porque tenha preconceitos contra pessoas mais velhas, mas porque penso que é aqui que a energia das pessoas mais novas vai ser importante.
But because I think that this is where the energy of young people is going to matter.
Palavras de Daniel Pletka, do Centro de Estudos Enterprise Institute, a falar na cadeia de televisão NBC. Para Biden há uma outra questão que pode ser preocupante a médio prazo. Neste momento, o eleitorado da esquerda do Partido Democrático está dividido entre Elizabeth Warren e Bernie Sanders, com Warren a ter o apoio de 17,1% e Sanders muito próximo com 16,5%. Se um deles eventualmente desistir, a situação poderá tornar-se totalmente diferente. E isso significa que até às primeiras primárias do Iowa, a luta não será apenas todos contra Biden, que está no topo, mas também uma luta entre as duas grandes figuras da esquerda do partido. Nos próximos 5 meses, e com a campanha a intensificar-se, poderemos começar a ter um retrato mais claro do que se vai passar.
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, está a incentivar doadores a cumprirem as promessas que fizeram para combater a ébola na República Democrática do Congo. Novamente, João Santarita.
O chefe da ONU fez o apelo na segunda-feira, depois de visitar um centro de tratamento contra o ébola no Congo, onde ofereceu apoio na luta contra a doença.
Primeiramente, no domínio do ébola,
em primeiro lugar, com o ébola, devemos reconhecer que as promessas dos países doadores correspondem mais ou menos, até ao final do ano, às nossas necessidades. Mas devemos transformar compromissos em pagamentos efetivos. Até agora, recebemos apenas 15% do que precisamos até ao final do ano. Um atraso de uma semana, durante uma operação humanitária normal, não é um problema. Podemos adaptar o programa para resolver esse problema. Mas no caso do ébola, uma semana sem recursos, uma semana sem resposta, isso não significa que perdemos uma semana. Pode significar que perdemos a guerra contra o ébola. Porque as coisas podem ficar fora de controle imediatamente. Por isso, pedi aos países doadores que fizessem rapidamente os pagamentos com os quais se comprometeram. O atual surto de ébola já matou mais de 2 mil pessoas e infectou outras mil. Entretanto, advogados do ex-ministro da Saúde do Congo, Oli Ilunga, dizem que a polícia o questionou sobre a sua gestão dos fundos para combater a epidemia do ébola. Ilunga demitiu-se do cargo em julho, depois de supervisionar a resposta do governo ao surto de ébola por quase um ano. Ele nega qualquer irregularidade. Na nossa página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Esta semana arrancam os jogos de qualificação para o Mundial de 2022 e 13 equipas dos PALOPs estão em ação. Moçambique, os Mambas, estão em ação amanhã nas Maurícias para a primeira mão e depois recebem as Maurícias na próxima terça-feira. Mambas são os favoritos, mas nunca se sabe. Amanhã também, São Tomé e Príncipe recebe a Guiné-Bissau. É o embate dos PALOPs. A segunda mão é também no dia 10. Guiné-Bissau favorita para esta eliminatória. Angola está em ação, na Gâmbia, na sexta-feira. Vamos agora para a Europa, para Portugal, onde o Sporting decidiu demitir o treinador Marcel Kaiser. Tinha sido contratado há menos de um ano, tinha contrato até 2021. Isto depois da derrota em casa frente ao Rio Ave. É, mas se calhar o treinador não foi culpado. A derrota deveu-se a três penaltis, trinalti, do defesa Coates. Segundo a imprensa portuguesa, quem assume o comando técnico do Sporting é Lionel Pontes, atual técnico do Sub-23. Sporting, portanto, vai buscar ajuda à prata da casa. Vamos a ver se tem a sorte que teve o Benfica quando contratou interinamente Bruno Lage, que estava na equipa B, e depois ficou com o contrato. Entretanto, a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, anunciou os finalistas para os seus melhores do ano, the best. Finalistas de melhor jogador são os mesmos que estiveram finalistas da UEFA, Messi, Ronaldo e Virgil van Dijk. Se calhar o van Dijk vai ganhar também. Para os treinadores, os nomeados são Jurgen Klopp, do Liverpool, Pepe Guardiola, do Manchester City e Maurizio Pochettino, do Tottenham. Para mim, favorito é Jurgen Klopp. Nas mulheres, nomeadas para melhores jogadores, estão a inglesa Lucy Bronze, que joga no Lyon, Alex Morgan, dos Estados Unidos, que joga no Orlando, e Megan Rapinoe, também dos Estados Unidos, que joga no Reina. Para treinador de equipas femininas, temos Jim Ellis, dos Estados Unidos, Phil Neville, de Inglaterra, e Serena Wiegman, da Holanda. Seria engraçado ver Phil Neville ganhar, um homem a vencer o título de treinador de equipa feminina. Os prémios destes e outros serão anunciados a 23 de setembro. Vamos agora para o ténis aberto dos Estados Unidos. Estamos nos quartos de final. Hoje temos Serena Williams, dos Estados Unidos, contra Wang Qiang, da China. Elina Svitolina, da Ucrânia, contra Joanna Konta, da Inglaterra. Dos masculinos, hoje Stan Wawrinka, da Suíça, contra Dani Medvedev. E da Rússia, e outro suíço, o número 3 do torneio, Roger Federer, contra Grigor Dimitrov, da Bulgária. Ontem, o número 2 do torneio, Rafael Nadal, bateu Marin Cilic, da Croácia, 3-1. Amanhã vai defrontar Diego Schwartzman, da Argentina. Nos femininos, a notícia ontem foi a derrota da número 1, Naomi Osaka, do Japão, que é também a detentora do título do ano passado. Ela perdeu com Belinda Bencic, da Suíça, 2-0. 7-5, 6-4, sayonara Naomi. Amanhã, Belinda Bencic vai defrontar Dona Vekic, da Croácia.
E agora, com o desporto de João Santarita, marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de instantes, o Álvaro Pelegeiro Andrade.
É verdade, Amancio Miguel. Continuamos aqui a Voz da América transmitir em português a partir de Washington, nesta terça-feira, 3 de setembro. Aqui ao microfone, Álvaro Pelegeiro Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também estamos no nosso, na nossa página de internet, voaportugues.com. A Voz da América está também presente no Facebook, no Twitter, no Instagram, com a referência VOA Português. E se quiser interagir connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é o mais 1-908-652-4584. Neste momento são 14 horas e 45 segundos aqui na capital americana. Ao microfone, Álvaro Pelegeiro Andrade. A produção é de Leo Waldeleu. A assistência técnica é de Zenab Abu Rahman. Títulos de atualidade, o presidente iraniano afasta qualquer possibilidade de negociações diretas com os Estados Unidos. Na África do Sul, mais um dia de violência xenófoba deixa 5 mortos e mais de 180 detidos. No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson perde maioria parlamentar, que pode abrir caminho a eleições antecipadas. Noutras notícias, falaremos da visita do Papa a Moçambique, a decepção dos católicos da Beira, também da situação dos refugiados na República Democrática da República Democrática do Congo em Angola, bem como as eleições presidenciais em Moçambique. Também teremos a nossa revista económica, a rubrica Política da América e ainda a página da Saúde. Vamos começar em Moçambique, onde chega amanhã o Papa Francisco para uma visita de 3 dias, de amanhã até sexta-feira. Entretanto, os católicos da cidade da Beira, conhecida como sendo a segunda maior cidade do país, estão relativamente decepcionados. Eles esperavam que o Papa Francisco escalasse a sua cidade na sua primeira visita a Moçambique. O principal argumento é que aquela foi a cidade mais atingida pelo ciclone Idai e, sendo Francisco o Papa dos pobres, a sua palavra seria reconfortante. Eles acreditam que o Papa deveria fazer enfoque na sua visita na recuperação do país, depois da passagem dos ciclones Idai e Kenneth. Na Beira, Luísa Baulane gostaria, por exemplo, de ver o Papa.
É pena que ele não venha até aqui na Beira, onde passou esse ciclone Idai. Ele devia visitar, mas como as condições não estão assim muito permitidas para estar... É satisfatório para nós. Chegou em Maputo e em Moçambique também.
O padre Alfredo Manhissa reconhece a expectativa dos beirenses.
Naturalmente, toda a gente começou a pensar se o Papa vem em Moçambique, o primeiro lugar, o lugar que vai preferir ele pessoalmente visitar é a cidade da Beira.
A cidade da Beira foi a mais devastada pelo ciclone Idai, que em março deste ano atingiu o centro de Moçambique. Mais de 600 pessoas foram mortas e milhares de casas de população já empobrecida foram destruídas e a recuperação é lenta. Maria da Paz recorda o que aconteceu no seu prédio.
Destruiu por completo o teto do prédio em que moro. E eu estou no último andar e logo já pode imaginar, foi mesmo um estrago grande, mas agradecemos a Deus pelo dom da vida. Nos permitiu-nos, pelo menos, que estejamos vivos, né? Para contar a história. Há pessoas que não sobreviveram.
A missa do Papa Francisco será no Estádio Nacional do Zimpeto, o ponto mais alto da visita que faz entre 4 e 6 deste mês a Moçambique. Os católicos de todo o país irão seguir a missa através da rádio e da televisão. Outros, como José Gonçalves, tencionam mesmo percorrer 1.200 quilômetros para estar perto do seu líder espiritual.
E muitos... residentes da cidade da Beira, que sentem na pele aquilo que aconteceu durante o ciclone, vão se deslocar para Maputo para junto acompanhar a missa do Santo Padre. Eu, particularmente, vou também com a minha família para a cidade de Maputo.
Depois de Moçambique, Francisco vai a Madagascar. Em Moçambique, continua a decorrer a campanha eleitoral, mesmo no meio da visita do Papa Francisco. Já vai no seu quarto dia E há notícias não muito boas. Duas pessoas assassinadas em conexão com a campanha eleitoral, são dois cidadãos, um membro da RENAM e outro da Frelimo, no distrito de Dondo, por alegadas rivalidades políticas, segundo o Centro CIP. Num caso, a RENAM acusa simpatizantes do MDM de terem assassinado o seu membro, enquanto no outro está detido um membro da RENAM acusado de envolvimento no assassinato de um membro da Frelimo. No distrito de Morrumben, em Ambana, membros simpatizantes da Frelimo são acusados de descolar cartazes da RENAM e substituí-los pelos seus partidos. Entretanto, hoje, o presidente da RENAM, Suf Mamad, chegou a Quelimane e, à chegada, em conversa com os jornalistas, falou do objetivo do seu governo caso ganhe as eleições.
A mensagem é única. O que nós queremos neste momento é rescatarmos Moçambique, assim como os moçambicanos. Vocês sabem muito bem que o nosso país está doente através da corrupção. E nós queremos que Moçambique volte a ter aquele nome que teve no passado. Moçambicanos, trabalhadores, moçambicanos que respeitam a sua dignidade. E queremos também dizer que o cidadão moçambicano deve merecer respeito, ter o seu bom nome, ter a dignidade moçambicana. E as riquezas de Moçambique devem pertencer ao povo moçambicano.
Era o presidente da RENAM, Suf Mamad, à chegada a Quelimane nesta terça-feira. Vamos agora para Angola. O número de refugiados da República Democrática do Congo que regressam ao seu país de forma espontânea e voluntária tem estado a reduzir nos últimos dias, quando faltam pouco menos de 2 semanas para o início do repatriamento voluntário organizado com apoio das Nações Unidas e dos governos de Angola e do Congo. De acordo com a porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, Júlia Gazi, os congoleses que permanece no campo de recentemente de Lóvoa, continuam a ser assistidos, no entanto, sem restrições. Valange Rodrigues.
De acordo com a porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, Julian Gazi, os congoleses que permanecem no campo de recentemente do Lóvoa continuam a ser assistidos sem restrições, enquanto se preparam as condições para o início da operação de repatriamento organizado. Cerca de 10 mil dos mais de 20 mil congoleses que há 2 anos procuraram refúgio na província da Lunda Norte já deixaram Angola desde 3 de agosto último, segundo Júlia Gazi em declarações à Voz da América. O repatriamento dos que permanecem no campo de reassentamento do Lóvoa começa no dia 16 de setembro, conforme ficou acordado no dia 23 de agosto último entre os governos de Angola, da República Democrática do Congo e as Nações Unidas.
Alguns refugiados continuam saindo, né? Alguns que optaram por serem repatriados de forma espontânea, né? Ou seja, sem o auxílio direto do Acnur. Isso vem acontecendo desde o dia 18 de agosto. Agora a situação no assentamento já está um pouco mais calma. A maioria dos refugiados que já queria ser repatriados espontaneamente, eles já saíram do assentamento e já estão, inclusive, no outro lado da fronteira, já chegaram no Congo, né? Claro que esse número vai mudando diariamente, né? Por enquanto, por volta de 10 mil refugiados que já teriam cruzado a fronteira já estão do outro lado. Enquanto houverem refugiados que queiram voltar, né, o governo está mandando os caminhões. Dia 16 de setembro começa o repatriamento, que é o que a gente está facilitando. Portanto, dia 16 a gente começa o repatriamento facilitado por nós, né? Com o nosso transporte facilitado até a fronteira, etc. Claro que desde dia 18, né, o movimento já baixou bastante. O Acnur não vai parar de assistir os refugiados que queiram continuar no acampamento.
Enquanto isso, o secretário de Estado para a Ação Social do Governo de Angola, Lúcio do Amaral, encontra-se na província da Lunda Norte para se inteirar da situação dos refugiados reassentados no campo do Lóvoa e ainda do processo de saída voluntária e espontânea iniciado a 19 de agosto do ano em curso. Segundo a imprensa pública, Lúcio do Amaral está também a constatar o número de cidadãos refugiados que pretendem permanecer em Angola. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. De Moçambique passamos a Luanda, agora vamos à Guiné-Bissau. O antigo primeiro-ministro e candidato presidencial em 2012, Carlos Gomes Júnior, depositou hoje a sua candidatura junto do Supremo Tribunal de Justiça com vista às próximas eleições presidenciais. Gomes Júnior é assim o primeiro candidato a entregar o seu pedido de validação àquela instância judicial para o escrutínio de 24 de novembro. Ele concorre como independente. Lá-se na Caçamã.
Afastado em 2012, na segunda volta das presidenciais que opunha ao falecido e antigo presidente Kumbayala, através de um golpe de Estado, Carlos Gomes Júnior avança sem apoio de qualquer partido político. Facto que levou ao analista político Rui Landim a avaliar as possibilidades do antigo primeiro-ministro ter alguma pontuação nas presidenciais que se avizinham.
Estamos a falar de um dos mastodontes da política guineense nos últimos 10 anos. Portanto, o Sr. Carlos Gomes Júnior, que foi presidente do PSGC há cerca de 12 anos. E isso, claro, que dá-lhe alguma vantagem, dá-lhe algum capital político, começar graças ao PSGC. Mas sempre aqui temos que pôr os aspectos que têm a ver com capital do PSGC, o enraizamento do PSGC junto às nossas populações, junto ao eleitorado. Mas há um sinal sempre, da forma como o Sr. Carlos Gomes Júnior deixou o poder.
Ainda sobre Carlos Gomes Júnior, pendem suspeitas de assassinatos políticos enquanto era chefe de governo, o que, segundo o analista Rui Landim, vai ser usado pelos seus adversários políticos durante a campanha eleitoral.
Depende da forma como ele vai poder se defender, vai poder se esclarecer, explicar. Porque o problema é que o Sr. Carlos Gomes Júnior, durante todo esse tempo, nunca deu um trabalho de explicar, de falar do que se foi. Tanto fez conta que não existia nada e isso, de uma certa forma, perseguiu e teve as consequências que todos conhecemos.
Por sua vez, o jornalista da Rádio Pública, Bacar Camará, não vê as possibilidades favoráveis para Carlos Gomes Júnior sem ter ao seu lado a máquina política do PSGC, partido o qual dirigiu durante 12 anos.
Não respeitou o estatuto do partido que ela também tinha no passado, afastado algumas figuras, como o caso do ex-presidente de transição, que foi Amaro, e voltou sem respeitar as regras, as normas que ele defendia no passado e declarou-se como candidato independente. Ora, perante esta situação, também o eleitorado do PSGC, um partido com maior influência, não vê isso como uma boa lição.
Era o jornalista da Rádio Pública Guinense, Bacar Camará, analisando a candidatura independente do antigo presidente do PSGC e ex-primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior, que hoje apresentou-se ao Supremo Tribunal de Justiça. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Continuam a acompanhar a emissão da Voz da América nesta terça-feira, 3 de setembro. Vamos agora à atualidade económica. O governo angolano admite vir a lançar concessões petrolíferas extraordinárias, desde que devidamente fundamentadas, disse hoje o ministro dos Petróleos, que reafirmou o compromisso do Executivo com o aumento da produção de hidrocarbonetos. Diamantino Pedro Azevedo, que falava em Luanda na abertura da licitação das concessões petrolíferas das bacias de Benguela e Namibe, assinalou que a estratégia governamental para o setor prevê a possibilidade de lançar extraordinariamente licitações não constantes do calendário previamente definido. Essas licitações vêm dar corpo à estratégia de reforçar o lançamento da exploração por forma a materializarmos o nosso compromisso para a manutenção e crescimento da produção, realçou o ministro. Ainda em Angola, a empresa de caminhos de ferro de Luanda anunciou prejuízos de mais de 100 milhões de kwanzas em decorrência dos 6 meses da paralisação das operações entre a capital do país e a cidade do Dondo, município do Cambambe, no Kwanza Norte. O presidente do Conselho de Administração da empresa, Júlio Bango, afirmou que o valor em causa abarcou igualmente as despesas das obras de recuperação do ramal de cerca de 800 metros que havia sido danificado por inundações, bem como a construção de uma passagem hidráulica destinada ao escoamento da água no tempo das chuvas. Em Moçambique, o volume das exportações da madeira situou-se nos 31.500 milhões de dólares no ano passado, representando um decréscimo na ordem de 46,8% face a 2017. O Instituto Nacional de Estatísticas não especificou, no entanto, as razões desse recuo nas vendas, mas destacou o aumento em 37,3% da importação daquele recurso florestal. Recorda-se que no ano passado o governo introduziu novas regras para a exploração e exportação de espécies de uma maior procura, proibindo, desde modo, a venda no exterior da chanfuta, umbila e jambirra. O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Jorge Ben Jesus, revelou em Lisboa que vai renegociar com os parceiros internacionais o perdão de dívida externa, que está acima dos 300 milhões de dólares. Ele revelou que a dívida oculta de 70 milhões de dólares, contraída pelo anterior governo de Patrício Trovoada, tem sérios impactos nas contas públicas e esse rombo vai ser investigado pela Justiça. No Brasil, a produção industrial caiu 0,3% em julho, na comparação com junho, revelou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É a terceira queda mensal seguida e o pior resultado para meses de julho desde 2015. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a queda foi ainda maior, de 2,5%. No acumulado do ano, a queda chega a 1,7%.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Voz da América, emissão de terça-feira, 14 horas e 6 minutos. Vamos agora à política da América, com as eleições de 2020. O João Santa Rita.
Estamos hoje, terça-feira, há precisamente 5 meses das primeiras eleições primárias que se vão realizar no estado do Iowa, e que vão marcar o início do processo para a escolha do candidato do Partido Democrático à presidência. Isso significa que, a partir de agora, assistiremos a uma campanha mais competitiva, como se pode ver pelo facto de que, no próximo dia 12, será a primeira vez que todos os principais candidatos, são por agora 10, estarão num debate ao mesmo tempo. E isso significa que a guerra das ondas de rádio e de televisão vai começar. As campanhas do antigo vice-presidente Joe Biden e da senadora Kamala Harris já começaram a colocar anúncios nas televisões e rádios do Iowa e os outros concorrentes deverão começar a fazer isso em breve. Agora que começa a diminuir o número de candidatos, é de prever que os eleitores do partido, que votam nas primárias, comecem também a tomar mais atenção ao processo. E isso, claro está, poderá ter implicações para os candidatos. De momento, Joe Biden comanda as sondagens, quer a nível nacional, onde a média das sondagens lhe dá o apoio de 28,9% do eleitorado, contra 17,1% de Bernie Sanders e 16,5% de Elizabeth Warren, e também no Iowa, onde, segundo essa média de sondagens, Biden comanda com 26% contra 18% de Warren e 14% de Bernie Sanders. Os ataques e críticas a Biden têm-se vindo a intensificar, o que é normal quando se está no topo. O facto de já ter 76 anos de idade e a sua propensão para cometer erros factuais ou exagerar histórias, que ele muito gosta de contar nas suas campanhas, tem levado a interrogações sobre a sua capacidade de ser presidente. André Mitchell é comentarista da cadeia de televisão NBC, que no fim de semana debateu, entre outras questões, precisamente o problema dos erros que Biden comete. Andrea Mitchell minimizou a questão.
We don't know yet how this is going to play. Certainly the polls so far, and it is the summer, and people are perhaps not paying attention.
Não sabemos ainda como é que isto vai acabar. Por agora, as sondagens, e estamos apenas no verão e as pessoas possivelmente não estão a prestar atenção. As sondagens indicam que ninguém está tão preocupado com essas coisas como nós, nos órgãos de informação.
As much as we in the media, or other people in the media, maybe.
Eram palavras de Andrea Mitchell. Analistas afirmam que a vantagem de Biden, por agora, se deve ao facto de ser o nome mais conhecido e também ao facto de o nome estar associado à presidência de Barack Obama. Os seus apoiantes afirmam que o eleitorado americano tem grande afeição por ele. O facto de ser um candidato moderado, que defende mesmo em certas questões cooperação com o Partido Republicano, tem um maior apelo junto da maioria do eleitorado do Partido Democrático do que os outros candidatos mais à esquerda, mas que estão limitados àqueles que estão nas redes sociais, o que lhes parece dar mais prominência do que o que se passa na realidade. Os apoiantes de Biden argumentam que ele é o melhor candidato para bater o presidente Trump e que essa é a maior preocupação dos democratas. Os seus críticos, contudo, sublinham, como já dissemos atrás, a sua inclinação para cometer gafes, o facto de não ter respondido ou reagido bem durante um debate anterior com a senadora Kamala Harris, que insinuou mesmo que Biden era racista. Daniel Platt, que é analista do Centro de Estudos Enterprise Institute, e é da opinião que a idade de Biden será um fator.
I also think that his age is an issue, not because I have any prejudice against.
Eu também penso que a sua idade é um problema, não porque tenha preconceitos contra pessoas mais velhas, mas porque penso que é aqui que a energia das pessoas mais novas vai ser importante.
But because I think that this is where the energy of young people is going to matter.
Palavras de Daniel Pletka, do Centro de Estudos Enterprise Institute, a falar na cadeia de televisão NBC. Para Biden, há uma outra questão que pode ser preocupante a médio prazo. Neste momento, o eleitorado da esquerda do Partido Democrático está dividido entre Elizabeth Warren e Bernie Sanders, com Warren a ter o apoio de 17,1% e Sanders muito próximo com 16,5%. Se um deles eventualmente desistir, a situação poderá tornar-se totalmente diferente. E isso significa que até às primeiras primárias do Iowa, a luta não será apenas todos contra Biden, que está no topo, mas também uma luta entre as duas grandes figuras da esquerda do partido. Nos próximos 5 meses, e com a campanha a intensificar-se, poderemos começar a ter um retrato mais claro do que se vai passar.
E da política vamos à saúde, com Amancio Miguel e Ana Guedes.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português e convosco para falarmos de temas de saúde está Ana Guedes.
E o Amâncio Miguel.
Olá, Amâncio, bem-vindo. Vamos hoje falar de contracepção hormonal, vamos falar de planeamento familiar e risco de infecção por HIV. Isto porque a Organização Mundial de Saúde publicou novas orientações sobre como usar os contraceptivos. E estas novas diretrizes têm em conta confirmações de um estudo que revela que mulheres com alto risco de contraírem o vírus HIV, o vírus da SIDA, podem usar qualquer forma de contraceptivo.
Entre os métodos que, segundo a pesquisa, não representam um aumento de risco de infecção estão os injetáveis, implantes e somente os dispositivos intrauterinos de cobre, que também são conhecidos por DIUs.
As diretrizes da OMS destacam, no entanto, que o uso correto e consistente destes métodos contraceptivos não protege tanto do VIH como de outras infecções que são sexualmente transmissíveis, as conhecidas STDs.
E esse que é também um grande desafio. Aquela agência também recomenda que seja fornecida a profilaxia pré-exposição, conhecida por PrEP ou PEP, em locais onde a incidência do vírus é superior a 3%, sempre que for apropriado. Essa medicação impede que o vírus infecte o organismo antes de ter contacto com a pessoa em risco.
E estas novas diretrizes da OMS surgem na consequência ou na sequência de ter sido revistos evidências, provas científicas em que se destaca que as mulheres devem ter acesso a opções, a vários métodos contraceptivos.
E um responsável da OMS para a cobertura universal disse que tais evidências mostram que o risco de uma mulher contrair HIV ou VIH não deve restringir a escolha de contraceptivos. Peter Salama destacou que todas as mulheres devem ter acesso a uma ampla gama de opções de contracepção e prevenção do vírus causador da SIDA.
As recomendações são válidas para todo mundo, mas Amâncio parece que a sua maior influência está exatamente na África subsaariana, uma região que representa das mais elevadas taxas de transmissão do VIH no mundo. Isto, de acordo com a OMS, a área enfrenta, portanto, a África subsaariana, enfrenta ainda maiores desafios de fornecimento das mais amplas opções de contraceptivos. E nós já lá iremos falar um pouco sobre a nossa área. Cerca de um quarto das mulheres africanas com idades entre os 15 e os 49 anos querem adiar ou impedir o nascimento de filhos, mas têm acesso limitado aos métodos de contracepção que existem.
E é verdade, Ana, este estudo foi feito na África do Sul e na Zâmbia e também revela haver altas taxas de infecção pelo HIV e por infecções sexualmente transmissíveis entre mulheres que procuram os serviços contraceptivos, o tal desafio que a África subsaariana encontra, numa altura que também tem o desafio de controlar o VIH.
E, Amâncio, daquilo que nós lemos na literatura em termos de acesso a métodos contraceptivos, quais são os grandes impedimentos que existem, de facto?
Dos grandes impedimentos, daquilo que vimos, são os preconceitos em relação aos vários métodos. Há quem, ao mesmo tempo, promove mensagens negativas, enquanto os serviços de saúde e também os ativistas de saúde promovem mensagens de aceitação, mas há muito preconceito que, por exemplo, em relação ao DIU, muitas vezes dizem que vai ficar no órgão feminino e não vai sair mais.
E que vai tornar a mulher estéril.
Tornar a mulher estéril, ou que o bebê vai nascer com o DIU na mão. São vários preconceitos que em Moçambique, por exemplo, colocam as autoridades com um enorme desafio em relação a como promover mais o planeamento familiar, apesar também de haver também uma crítica em relação aos programas de promoção do planeamento familiar, porque muitas vezes são sazonais e não são contínuos para
constantes,
que as pessoas assimilem.
E em termos do empoderamento da mulher, fala-se muito hoje em dia da necessidade de empoderamento da mulher. Há também aqui um problema da própria mulher ter não só o acesso à informação, como também chegar exatamente a esses métodos contraceptivos, quando muitas vezes a sua vida sexual ainda é definida não por ela, mas por outras pessoas. Muitas vezes os namorados, muitas vezes os maridos.
E muitas vezes, quando se fala dessas questões,
políticos,
os políticos, é que eles tomam decisões, e dizia Ana, muitas vezes quando se fala dessas questões, vamos também dar a questão da educação. As mulheres têm pouco acesso à educação. A educação é o primeiro ponto para as pessoas terem poder sobre as suas próprias vidas, e são muitas vezes os maridos, os homens, de uma forma geral, que decidem sobre a sua própria sexualidade e sobre também o número a ter, o número de filhos que podem suportar. Na minha outra experiência de vida, trabalhando com comunicação para a saúde, por exemplo, posso dar um exemplo que vi num distrito de Manica, um grupo de mulheres que foi ao Serviço de Planeamento Familiar à revelia dos maridos para que não tivessem mais filhos, porque os maridos trabalhavam nas minas da África do Sul e sempre que voltavam elas engravidavam. Se têm um contrato de 10 anos, acabavam tendo um número superior de filhos que não podiam controlar. Esse é um desafio. E depois também a questão dos preconceitos em relação aos métodos, a educação é chave.
Exatamente. E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Convosco esteve mais uma vez para falar de saúde, Ana Guedes.
E o Amâncio Miguel.
Votos de uma boa saúde, ou de uma boa semana de saúde para todos.
Estamos a chegar ao fim desta emissão da Voz da América. Queremos então recapitular alguns títulos de atualidade. O presidente iraniano afasta qualquer possibilidade de negociações diretas com os Estados Unidos. Na África do Sul, mais um dia de violência xenófoba deixa 5 mortos. No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson perde maioria parlamentar, que pode assim abrir caminho a eleições antecipadas. Assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 3 de setembro, da Voz da América. Um de todos que a produziram e apresentaram se despedem: Leo Ordeleu, Zenab Abu Rahman e Álvaro Lugero Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.